Eu sempre digo que eu sou a terceira geração de uma família de fazendeiros que sempre gostaram de tecnologia. Então, meu avô, ele era moderno para a sua época. Meu pai também foi moderno para a época dele. E eu acho que nós estamos dando prosseguimento a isso. Isso se faz necessário você buscar crescimento, buscar eficiência nos resultados e buscar também facilidade operacional. Quando eu assumi a Santa Luzia, meu pai produzia menos de 5 mil de leite. Hoje nós produzimos 40 mil de leite. Isso, a fazenda é do mesmo tamanho que sempre foi. Ou seja, isso conseguiu com tecnologia, com mais eficiência. E meu pai teve a sabedoria de não querer segurar as coisas para ele. Eu acho que uma das coisas importantes que ele fez foi exatamente construir uma família numerosa, uma família unida, engajada no negócio, sem segurar para ele. Ou seja, todos nós passamos a assumir parcelas de responsabilidade nos nossos negócios. Eu acho que isso foram decisões, estratégias importantes que permitiram que a gente atingisse os níveis de produção e de produtividade que nós temos hoje. Então, você está numa propriedade e você usa mal as suas aguadas, você esgota o potencial hídrico da sua fazenda, não é sustentável. Você está numa propriedade onde os seus funcionários moram mal e vivem em condições não adequadas para o humano, não é sustentável. Se você é uma empresa que não paga os seus fornecedores corretamente, também não é sustentável. Então, ou seja, são várias práticas que a gente tem de sustentabilidade ambiental. E realmente a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem, né, dentro do nosso negócio.
Com a nossa programação nesta terça-feira, aqui pelo Notícias Agrícolas ao vivo, e a gente já fala agora sobre o fechamento do mercado de grãos, especificamente do mercado da soja, que trabalhou em campo positivo na Bolsa de Chicago nesta terça. Os preços começaram o dia trabalhando com leves altas, testaram ganhos um pouco mais intensos, mais fortes aí no meio do dia, chegaram a subir 10, 11 pontos os principais contratos. Na sequência, o mercado devolveu um pouquinho para fechar com altas de um pouco mais de 4 pontos entre os principais vencimentos. Para a gente entender o que motivou essa movimentação das cotações, a gente conversa agora com o Eduardo Vanin, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Eduardo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos.
Vanin, vamos começar com essas informações então da Bolsa de Chicago. O mercado durante o dia testou ganhos um pouco mais fortes, né? Mas acabou devolvendo. O que motivou as altas nessa terça-feira?
Nós temos alguns pontos de destaque desde a semana passada para cá. Hoje, especificamente, foi a Argentina. A gente está vendo a situação da Argentina, a situação financeira bastante complicada. O FMI, para liberar linhas de ajuda ao país, linha de crédito, está exigindo uma série de medidas, conforme a cartilha da própria instituição. E uma dessas questões, que rege pela cartilha, é corte de gastos. Então, a Argentina está promovendo cortes bastante agressivos e isso está gerando protestos. Então, a população, de forma geral, e também trabalhadores, sindicatos, está paralisando alguns setores importantes da economia, exemplo, transporte, caminhoneiros e a questão também portuária. Então, a Argentina paralisa por 24 horas os carregamentos de grãos e derivados de soja também, e isso trouxe o farelo lá em Chicago para cima, lembrando que a Argentina é o maior exportador global de farelo e de óleo de soja também. Então o farelo puxou bem a bolsa de Chicago durante o dia e a soja também na carona.
Ivanin, como é que tem estado essa relação de preços da soja grão com o farelo nesse momento em que a Argentina teve uma quebra severa, né, de mais de 30% da sua safra, teve um momento aí difícil de mercado, e a gente vê agora essa situação. Como é que tem estado essa relação da soja grão com o farelo? A gente tem uma demanda muito intensa aí na China ainda também, né? Então, como é que está essa relação nesse momento?
Essa é uma questão muito importante. O complexo da soja, depois que a Argentina teve a quebra da sua safra e a redução do esmagamento, acabou deixando um espaço e foi preenchido, vem sendo preenchido pelo Brasil e pelos Estados Unidos na exportação dos derivados. Então, até abril e maio desse ano, foi o pico da falta do fornecimento, da queda do fornecimento de farelo no mercado global. Então, a Argentina acabou deixando um buraco de 6 milhões de toneladas na exportação de dezembro até final de agosto. E esse espaço vem sendo preenchido pelo Brasil e também pelos Estados Unidos. Naquele momento, em abril e maio, quando a gente via o farelo sendo o carro-chefe do complexo da soja, então a gente tinha Chicago diferente. Então, o grão acabou ganhando muita firmeza em função do farelo de soja na Bolsa de Chicago. Agora, depois desse momento, e também as margens muito boas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil também, então nós vimos o crescimento muito rápido do processamento de soja. Então, nos Estados Unidos, em relação a duas temporadas atrás, os Estados Unidos vai estar aumentando seu esmagamento em 5 milhões de toneladas, para 57 milhões para a temporada que vem, e para essa que começou agora, 2019. E o Brasil não ficou atrás também. Então nós saímos de 40 milhões e meio para hoje 43 milhões e meio. Então nós aumentamos 3 milhões, fruto das boas margens e também do programa de biodiesel aqui no Brasil, E10. Então a Argentina reduziu seu processamento e o Brasil e os Estados Unidos aumentaram. Então nesse momento, apesar da Argentina ter algum problema ou outro no esmagamento e queda consequente na exportação dos derivados, o Brasil e os Estados Unidos conseguem atender rapidamente essa demanda. É por isso que também hoje a gente viu os futuros lá em Chicago subindo e depois devolvendo boa parte dos ganhos.
E se a gente for falar sobre as margens, Vanin, a gente vai ver que esses baixos preços da soja em grão em Chicago têm promovido aí talvez alguns dos melhores momentos para os processadores norte-americanos de soja, né?
Nos Estados Unidos não há lugar melhor para se esmagar soja do que lá. Combinação de um crescimento interno da população de suínos, também aumento geral da produção de carnes. Então, a demanda interna aumentou. Daí, e, por consequência, também a gente tem, portanto, essa questão da guerra comercial, a soja americana vem perdendo muito valor. A gente não só por Chicago, que caiu lá das máximas de maio, mais de $2, mas no interior dos Estados Unidos, o desconto em relação à Bolsa de Chicago, que é o chamado basis, que é um ágio ou um deságio em relação à bolsa, o basis ele tem tido um deságio muito forte. Então, em algumas regiões dos Estados Unidos, esse deságio chega a $2 por bushel. Isso quer dizer que o produtor está recebendo $2 a menos do que os futuros aí em Chicago. Então, não há lugar melhor hoje para se esmagar soja do que próprio Estados Unidos. Então, realmente, isso acionou uma série de investimentos que está maturando agora nesse ano, nessa temporada, na temporada passada e nessa temporada, que se converte em aumento do processamento de soja.
Agora, Vanin, esse aumento da demanda interna nos Estados Unidos acaba compensando, mesmo que em partes, os baixos preços de Chicago, ele consegue vender mais e talvez melhor no interior para os processadores locais e consegue compensar um pouquinho desse baixo preço?
Não, não é suficiente. Enquanto que o esmagamento, como eu comentei, vai crescer em duas temporadas perto de 5 milhões de toneladas, a exportação, pela falta da China, a China compra nos Estados Unidos algo em torno entre 33 milhões, que foi na temporada 16-17, ou na temporada passada 28 milhões. Então, gira em torno aí desses 30 milhões. Então, a redução da China dificilmente vai ser suprida, equalizada pelo mercado interno. Então, precisa de crescimento da demanda de outros compradores que não é China. E é isso que o preço hoje nos Estados Unidos está fazendo. Ele está caindo não só em Chicago, mas também os prêmios, o interior e depois também o prêmio na exportação, caindo para níveis recordes de baixa, a fim de incentivar a compra de outros compradores que não, a importação de outros compradores que não são a China. E até incentivar o crescimento da demanda por soja. É isso que também vem acontecendo na União Europeia, por exemplo, que é o maior importador de derivados, de farelo de óleos, vegetais, e vem crescendo a importação de soja em grão e a redução da importação desses derivados. É uma notícia boa para os Estados Unidos, mas ela é ruim aqui para a América do Sul, porque nós somos os maiores fornecedores de farelo de óleo de soja para eles. Então, como eles hoje estão esmagando mais e comprando menos derivados, é ruim para nós e bom para os Estados Unidos.
Ivaninho, antes da gente entrar na questão brasileira, principalmente para a gente falar também sobre as margens de esmagamento, esse movimento que você acabou de descrever, ele ainda é insuficiente, né, ao lado de uma melhor demanda, não só na questão do farelo, mas ao lado de uma demanda de países extra-China comprando um pouco mais nos Estados Unidos e comprando, inclusive, mais soja em grão, esse movimento ainda é insuficiente para promover uma mudança de tendência ou uma alta mais consistente dos preços lá na Bolsa de Chicago, né?
Sim, a gente não pode esquecer que a produção americana vai ser recorde. Hoje o número é quase 128 milhões de toneladas. Então, por ser a maior safra da história deles, precisa de um crescimento na exportação. E esse crescimento não vai acontecer. Se a gente considerar a manutenção desse cenário em que a China não compra lá, então não há um crescimento da exportação. Então, realmente, os Estados Unidos vai ter mais estoque. E isso vai ser carregado durante a temporada toda. Então, esse é o ponto. No tempo que vai acontecer, muito provavelmente, é que nenhum comprador que não for a China, não vai valer a pena comprar, por exemplo, aonde a China compra. No Brasil, na Argentina, Uruguai, Canadá, Rússia, Leste Europeu como um todo. Então, esses outros compradores vai continuar valendo muito mais a pena comprar nos Estados Unidos e não nessas outras origens. E essas outras origens, por exemplo, vão ficar refém da China. Então, a China vai ser um dos únicos compradores desses exportadores que não os Estados Unidos. Então, esse é o reflexo direto, o impacto direto esse mercado polarizado entre China e não China.
Vaninho, muito se fala sobre essas triangulações que têm acontecido, né? A Argentina buscando soja nos Estados Unidos para mandar para a China, ou outros países comprando nos Estados Unidos para mandar para a China. Tem impacto sobre o mercado de alguma forma, ou é um impacto significativo? Como é que você vê essa situação?
A gente tem que ler de uma forma correta. Por exemplo, quando a Argentina compra dos Estados Unidos e também exporta para a China, não quer dizer que é a mesma soja.
Tá.
A Argentina continua exportando para a China. Então, a gente pega aí o line-up de navios para a China, lá na Argentina, a gente vê que a China está presente. Soja que ela não pode exportar, se a gente fosse pensar no balanço da Argentina. Isso também pode acontecer com o Brasil. A gente exportar tanta soja que, de repente, vai começar a dar conta da importação. Então, esse processo é bem natural. Ele depende muito da logística. Então, a Argentina, em uma mão, está importando suas vezes para processamento interno, porque a soja, a soja argentina não vai dar margem para esmagamento, ou uma margem menor do que a soja importada. Mas não quer dizer que essa mesma soja importada dos Estados Unidos está sendo reexportada para a China. Então, o que está acontecendo é que alguns players estão exportando soja argentina ao invés de processar. E a Argentina, na outra mão, as processadoras vão precisar importar soja dos Estados Unidos para processamento mesmo.
Tá. Vaninho, se a gente passa para o mercado brasileiro, né, diante desse cenário internacional e de um câmbio que hoje trabalhou, agora tá recuando um pouquinho, né? Deve fechar em terreno negativo. Mas se trabalhou durante todo o dia com boas altas e voltou a superar os R$4,10, continua sendo bom momento para os preços para o produtor brasileiro, né?
Sim, em reais, a questão está muito favorável realmente. Nós tivemos aí hoje, na combinação do dia, onde nós tivemos o câmbio em alta, Chicago em alta e os prêmios em certa manutenção, então nós tivemos os melhores preços do ano. Do Porto para Safra Velha, pagamento final de novembro, nós chegamos a ter aí R$ 90, R$ 98, R$ 99. E para Safra Nova, alguma coisa de R$ 89. Então, é o melhor preço do ano. Agora, podemos ter preços ainda melhores? Eu acho que a questão realmente está na mão do câmbio. E nos próximos 30 dias, a gente sabe que nós temos o primeiro turno no final de semana próximo.
Sim.
E o segundo turno no final de outubro. Então, daqui até lá, o câmbio vai oscilar muito. Então, é um momento onde eu acredito que a gente possa ainda ver preços em reais ainda mais altos.
A orientação é de que o produtor vá aproveitando esses momentos ou espere esses repiques do câmbio para continuar vendendo, Vanim?
Eu acho que a ideia sempre de fazer média é um bom negócio.
Certo.
E não podemos esquecer que os produtores fizeram, de forma geral, o Brasil fez custos com um câmbio mais elevado. Segundo o levantamento da Embrapa, os custos foram feitos numa média de 3,80, 3,80 e pouco.
Certo.
Então, tem que se tomar muito cuidado para aqueles que forem segurar a comercialização para o ano que vem. Porque nós sabemos, se o movimento for igual 2002, 2003, quando o Lula foi eleito, nós tivemos um câmbio a 4,15 antes do segundo turno. E um ano já estava em 2,80. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um movimento pós-eleição que pode realmente trazer o câmbio mais para baixo. E se ele vier mais para baixo, abaixo do câmbio que formou o custo de produção, isso não dá uma boa combinação. Você fez o custo com câmbio alto e faz, né, vai ter uma comercialização com câmbio baixo. Então, eu diria que o maior risco hoje aqui para o Brasil, para quem faz a comercialização em reais, é realmente o câmbio.
Ou seja, o alerta é mais importante ainda e talvez mais sério para a safra nova, né, Vanim? Para quem está fechando seus negócios da safra 2018-19.
Sim, a safra nova realmente... A safra velha, como a gente já passou de 90% de comercialização, realmente não há muito risco. Então, acho que são poucos que têm muito produto guardado. Realmente a questão fica mais para a safra nova. Esse é onde o produtor deve ficar mais atento e tentar fazer boas médias, eu acho que é sempre interessante.
Hoje o preço marcou R$ 89,00 por saca. Também é um preço que remunera bem o produtor brasileiro, né?
Sim, ele remunera bem. A gente não pode esquecer também que para o ano que vem nós temos um cenário mantendo essa guerra comercial com os Estados Unidos e China. É claro que é bom para o Brasil tem se beneficiado muito nesse sentido. Por outro lado, nós não podemos também negar que a China hoje está fazendo um esforço muito grande, muito forte, de redução da sua dependência de soja importada e, por consequência, né, do farelo também de soja, optando por outros farelos vegetais ou mesmo até a redução da utilização de farelo nas rações. Então, isso, no tempo, é ruim para todo mundo, já que é o maior consumidor e importador global do produto. Então, a gente não pode esquecer que a China vai concentrar muito. Nós vamos concentrar as vendas na China e o contrário também, a China vai concentrar muito aqui as suas compras. Então, a gente vai acabar ficando refém da China e se a China reduz o seu processamento interno de soja e também a demanda por farelo, impacta diretamente o Brasil. Então, são coisas que, esse tumulto que a gente viu durante esse ano em relação à guerra comercial, pode trazer para frente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí também.
Vanim, agora, há uma outra situação, que é aquele produtor que fechou os seus custos em dólar e que vai ter que vender em dólar. Para esse produtor, a situação é diferente, né?
Sim, para esses produtores, especialmente os maiores, que demandam um custeio em dólar ou linhas de crédito em dólar, então o custo dele é formado em dólar e a receita também tem que ser em dólar para não correr o risco do câmbio. Então, para esses produtores, boa parte aí da venda tem que ser feita em dólar e não está bom. Está bom em reais, pela questão do câmbio, mas pela a relação em dólares, dólar por saca, ela não está muito favorável. Então já tivemos preços bem melhores antes de maio, quando a soja ainda estava perto de 10,50 dólares, um prêmio também favorável. Então nós tínhamos a soja no Mato Grosso acima de 20 dólares por saca. e hoje a gente tem mais perto de 17 dólares. Então, realmente, é um cenário diferente, um cenário não tão otimista quanto para quem faz a comercialização em reais.
Vanim, para esse produtor, qual a orientação principal nesse momento? Talvez segurar um pouquinho as suas vendas, evitar o mercado agora ou não? E fazendo também aproveitar essa volatilidade do câmbio e participando, apesar dele não ter essa vantagem, e participando em momentos mais específicos. Qual a orientação?
Eu diria para ele que, para aquilo que ele conseguir fazer em reais, que vá fazendo. Agora, a questão de Chicago, realmente a soja americana, ela tem, salvo um acordo entre Estados Unidos e China, que poderia trazer o Bushel novamente para cima, está difícil. Então, a gente tem algumas estratégias para Chicago, que melhoraria o preço médio dele de Chicago. Então, são estratégias que a gente pode estar conversando em outro momento. Mas eu diria que hoje tem um teto muito claro para Chicago, que é exatamente essa grande produção e também uma demanda, tanto externa quanto interna, limitada. Agora, para os prêmios no Brasil, também mantendo esse cenário, tomando como base esse cenário de guerra comercial, nós vamos ver os prêmios do Brasil subindo para a safra nova. Eles estão ainda muito, muito baratos em relação à safra velha e também em relação a esse cenário em que a China vai precisar comprar muito mais produto aqui no Brasil, mais do que outras temporadas. Então, os prêmios para a safra nova ainda estariam descontados. Então, a gente pode ver, conforme a safra vai acontecendo, a gente pode ver os prêmios no Brasil subindo. Então, o produtor que vende em dólares, não é um bom momento dele de venda nesse momento.
Dessa forma, Vanícia, já responde a pergunta que chegou aqui para você, do Edmundo, ele é de Ventania, no Paraná, que pergunta exatamente isso. Os prêmios não estão descasados para a safra nova? Quando se olha dezembro a 2,50 e fevereiro a 120, o mercado futuro vai melhorar o prêmio? Quer dizer, a sua explicação já foi dada, né? À medida em que a gente tem ainda uma ausência de um acordo entre China e Estados Unidos, os chineses seguem comprando aqui, esses prêmios vão ter que ser reajustados, né?
O que eu responderia para o Edmundo é exatamente isso, porém, eu diria para ele que nesse momento é sazonal essa pressão. Nós temos os produtores brasileiros, especialmente aqueles que vendem em reais, estão vendendo sua soja. Automaticamente, as tradings e exportadores fazem um hedge, que seria, para não correr o risco, vendem Chicago e também vendem o dólar. Então, e também os prêmios dos portos. Então, essa precificação acaba trazendo um pouco mais de pressão de venda para os prêmios. Então, nesse momento onde o produtor brasileiro está fazendo a sua comercialização, há uma pressão natural sobre os prêmios para a safra nova.
Certo.
No tempo, essa pressão ela diminui, mas vai levar um pouco mais de tempo. Tá? Eu não diria que agora, eu diria que é um pouco mais para frente.
Tá certo. Eduardo Vanim, muito obrigada pelas suas informações, é sempre um prazer tê-lo conosco, volte mais vezes para a gente continuar mantendo atualizadas essas informações e os produtores sempre bem orientados para tomar boas decisões. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a todos e tenha uma boa semana.
Boa semana, Vanim, obrigada, bom trabalho para você por aí.
Obrigado.
Bom, informações como sempre, vistas de um outro ângulo pelo Eduardo Vanim, analista de mercado da Agriinvest Commodities. De uma forma geral, o destaque para essa terça-feira no mercado da soja foi o farelo, com a greve geral acontecendo na Argentina, 24 horas de paralisação, os transportes de grãos, soja e derivados também estão parados por conta disso. O mercado puxou um pouquinho, mas sabe que Estados Unidos e Brasil estão preenchendo esse gap do farelo, principalmente no mundo, né, com essa ausência da Argentina por conta de uma redução do esmagamento depois de uma quebra de safra, então o mercado acabou devolvendo um pouquinho, mas ainda assim fechou em campo positivo. Muita atenção aos produtores que estão fazendo suas vendas, mercado hoje para soja disponível, bateu na sua máxima segundo a Agriinvest, R$ 98,00 por saca, melhor preço do ano, melhor preço da temporada, para a safra nova R$ 89,00 por saca, também bom preço, remunera bem o produtor. Agora, atenção para quem planta, para quem tem seus custos em dólar, a situação é diferente, esse momento atual do câmbio não favorece as cotações, na verdade, porque as cotações em dólar estão baratas, né, e em função dessa desvantagem, ou dessa falta de vantagem, dessa troca cambial que quem tem que fechar suas contas em reais tem, com, né, que conta com essa vantagem para quem planta em dólares, quem tem seus custos em dólar, está aí com a situação um pouco mais complicada, é preciso refazer, portanto, as suas contas para poder trazer uma boa estratégia de comercialização nesse momento. Prêmios ainda altos, tanto para a soja da safra disponível, da produto disponível, quanto para a safra nova, mas a safra nova ainda um pouquinho pressionada. Vamos checar como ficaram os preços no fechamento da sessão dessa terça-feira lá na Bolsa de Chicago, números na tela. Para a gente começar, os preços da soja, o contrato novembro fecha com $8.45 por bushel, alta de 4 pontos mais 75. Janeiro, 8,59, o março, 8 dólares e 72 e o maio, 8 dólares e 66 por bushel, altas de 4 pontos e meio nos principais contratos. Se a gente passa para os preços do milho, esse é um produto que também fechou em campo positivo, com ganhos entre 3 pontos mais 25 nos principais vencimentos, com o dezembro valendo 3,63, o março 3,75, o maio 3,83 e o julho 3,88 por bushel. Para a gente concluir, as cotações do trigo. O mercado fechou em campo negativo, corrigiu as boas altas registradas ontem, de mais de 1%. Fechou aí com baixas entre 3,25 e 4,75 nos principais contratos. O dezembro ficou com $5,22 por bushel, o março 5,41, o maio $5,53 e o julho $5,56 por bushel. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas é claro que a nossa equipe segue trazendo ainda informações importantes, as últimas do dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã!